dia 20 de fevereiro de 2020, carnaval quase chegando, e a gente tá aí na área hoje, quinta-feira. Vamos voltando aqui o nosso Onde Estiver Estarei, que normalmente, né, que sempre fala também de muita notícia, sempre trazendo muita notícia do Flamengo, e excepcionalmente não, vamos falar principalmente no pós-jogo, entre outras coisas, vamos falar no pós-jogo do jogo de ontem, Independente Del VAR e Flamengo, esse jogo aí que terminou 2-2.
Geraldo, Dependiente Del VAR, né? Não é Independente não, é Dependiente Del VAR.
Boa. Bem lembrado. É foda. Infelizmente, os caras precisaram, é só assim mesmo para os caras conseguirem chegar a garantir um resultado, um empate, né? E só o juiz conseguiu essa façanha aí de segurar a vitória do Flamengo, que era uma vitória que, apesar de lesões e apesar de tudo que das pardalices aí do senhor JJ, né, era um resultado que podia ser nosso, mas tá tranquilo. Eu queria aproveitar para começar esse programa, hoje, em memória do senhor Roberto Vieira de Almeida. Ele era torcedor do Flamengo e foi covardemente agredido por torcedores. Não vou nem dizer torcedores, porque é um termo inadequado para esse bando de filhos da puta, mas foi agredido covardemente por elementos lá do Peñarol no jogo da Libertadores, lá no Rio de Janeiro. Esse jogo foi aquele jogo que a gente perdeu de 1-0, e ele foi, depois de 10 meses internado lá, ficou internado durante todo esse tempo, infelizmente não resistiu e ontem veio a óbito, e infelizmente ele possivelmente nem conseguiu ver todos os títulos que o Flamengo ganhou aí ao longo desse 2019. Esse programa é em memória aí ao senhor Roberto. 54 anos, ele não era, ele não estava envolvido em briga nenhuma, ele estava numa excursão e encontrou, né, infelizmente teve a infelicidade de encontrar lá uma horda de filhos da puta aí que tretaram lá com os torcedores do Flamengo, que também não tinha nada a ver com organizado, era uma caravana de pessoal povão mesmo. Encontraram na zona sul do Rio e acabou resultando nessa situação lamentável aí. Nossos sentimentos aí à família do senhor Roberto. Então, esse é o programa em memória deles. E vamos começar aí, passar a palavra aqui, nosso parceiro Vitor Rafael, para dar suas palavrinhas iniciais. Saudações, rubro-negras, Vitão. Vamos que vamos.
Boa noite, meu irmão Heraldo, né? Fato triste que ocorreu aí, a perda de um rubro-negro, né, que foi agredido de forma covarde, quando apenas tentava separar a briga e acalmar os ânimos. Infelizmente, no nosso Brasil é assim, né? Eu só espero que não caia no esquecimento da torcida, porque no esquecimento da mídia e da polícia, isso facilmente irá acontecer. Mas, seu Roberto, onde quer que o senhor esteja, saiba que existem irmãos rubro-negros que sentem muito o que aconteceu e torcem muito para que o senhor tenha um descanso eterno aí em paz. E que, se a justiça dos homens não for feita, que pelo menos a justiça divina, essa nunca falhará. Então, aos familiares e amigos aí, meus sentimentos aí pela inestimável perda. Bom, infelizmente, a gente tem que seguir aqui meio consternado, né? Mas tem que seguir a batalha, né? Para que fatos tristes como esse não venham a acontecer novamente. Bom, enfim, em relação ao jogo de ontem, né, cara? Eu acho que o melhor resumo foi o que o Roncari fez na live surpresa, que ele entrou aí, acho que foi uns 10 minutos, Assino embaixo tudo que o Roncari falou, não, não tem o que inventar. É, a gente culpar a arbitragem é apenas negar os fatos do que o JJ cagou pra caralho. Então é isso aí, vamos desenrolar o programa aí que a gente vai comentando. Saudações pro Negratos aí, o galera do chat, os moderadores, e vamos que vamos.
É isso aí. E galera, aproveitando aí, se puder, compartilha esse link aí que vocês estão vendo junto nos seus grupos, nas suas redes sociais aí, nos seus Twitters, Instagram, Facebook, Telegram, agora que tá bombando esse negócio de Telegram aí, que negócio de que é o futuro aí desses negócios, nas suas redes sociais em geral aí, essas redes antissociais também, se for o caso, né? Que aqui também não tá ligado como é que é. Então, compartilha isso daí e ajuda aí esse espaço aqui a atingir cada vez mais pessoas aí, mais rubro-negros aí, que precisam estar sempre conscientes aí, ligados no que está rolando aí dentro e fora dos muros da Gávea, beleza? Vamos para as palavras iniciais do nosso parceiro Fernando Roncari. Saudações, rubro-negro Roncari. Vamos que vamos.
Saudações, rubro-negro Geraldo, Vitão, rapaziada do chat aí, nossos moderadores e companheiros de batalha. Sinceramente, não vou dar boa noite, porque eu tô irritado pra caralho com tudo que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, mais racional. Digamos assim, menos cego pelo ódio, né? Mas, no jogo de ontem, eu foquei demais na situação do Diego, porque para mim é a mais grave de todas. Mas não podemos nos esquecer que parece que o pessoal da nutrição do clube voltou a colocar o frango na alimentação do Diego Alves, né? Inaceitável aquele gol que ele tomou. Felipe Luiz e Gustavo Henrique ali, sei não, hein?
E com medo também, né?
Várias, cara, e tiveram algumas falhas ali, cara, e a real é a seguinte: tirando a arbitragem, que sim, prejudicou o Heraldo, porque não foi pênalti, e anulou um gol legal nosso, que tendo o VAR é um absurdo completo, e é uma amostra do que nos espera aí esse ano na Libertadores, viu?
Não só na Libertadores.
Não, na Libertadores vai ser pior, porque eles vão fazer de tudo, mas vão fazer de tudo na cara dura para roubar o Flamengo, para o Flamengo não ser bicampeão disso. A Conmebol faz isso. O ano que ganha o brasileiro, no outro não ganha de jeito nenhum. E não vai ser só com a gente, não. Eles vão tentar direcionar isso para a Argentina de todo jeito. Vocês podem esperar, tá? E olha só, gente. Eu falei algumas coisas polêmicas ontem, escrevi no Twitter coisas polêmicas hoje também. Só que as pessoas, infelizmente hoje, são cegas, idiotadas e sofrem do culto à personalidade. Ontem eu vi comentários, não na live, né, mas no vídeo, né, que ficou depois, de gente vindo dizer que a gente tem que se ajoelhar aos pés do Jorge Jesus e agradecer. Sendo que, para mim, depois do que eu vi ontem que o JJ fez, e vem fazendo paulatinamente esse ano, o mérito dele foi a sorte da gente encontrar um Dixon Arroyo, entendeu? Porque senão o Diego não teria saído do time. Manda e desmanda e continua a mesma coisa. E ontem para mim isso ficou claro, e eu vou repetir aqui: eu caguei porque pensam, reflitam, se for, entre aspas, se for pro Jorge Jesus fazer o que ele fez ontem na escalação, é melhor que o Abel volte, porque o Abel custa um terço do valor do Jesus e ele fez a mesma coisa que o Abel. Montou um time em volta do Diego. E detalhe, ele tinha Michael, ele tinha Pedro Rocha, ele tinha Vitinho e tinha o Pedro. Este último citado por mim, 53 minutos com a camisa do Flamengo, 3 gols. Aí ele me entra com o Diego improvisado no ataque, né? Num jogo, numa final importantíssima, importantíssima, numa altitude, e isso realmente atrapalha, é fato, é físico, certo? Basicamente, ele afrontou a torcida do Flamengo. Ele sabe que ninguém quer o Diego. Assim que ele chegou, ele viu o protesto no aeroporto. Inclusive, ele entrou na frente, conversou com os torcedores. Ele sabe, então ele não é inocente. E se ele escala a mando de alguém e aceita, meu amigo, é com ele mesmo. Eu não poupei nem o Zico aqui, eu vou poupar Jorge Jesus. Foi lindo, maravilhoso o que ele fez no ano passado, não canso de exaltar, não retiro nada que eu disse. Mas, por outro lado, eu não cultuo personalidade, eu cultuo o Flamengo. Eu idolatro o clube. O Flamengo pagou ele muito bem para fazer um trabalho bem feito, que fez o ano passado. Somos gratos, sim, mas somos conscientes também que o Flamengo é maior que ele. Gente comentando que a gente tem que se ajoelhar aos pés de Jorge Jesus. Ora, vá pra puta que pariu, rapaz. O único ser que eu ajoelho aos pés é Jesus Cristo. E amo o Flamengo, que não é um ser, é uma instituição. Gente, foi um disparate. E depois vem a coletiva do Jorge Jesus, que eu não vou nem repetir, porque aquilo foi um insulto à minha inteligência e à inteligência de qualquer rubro-negro aí que tá ligado e tá esperto. Tá tão óbvio que tá havendo uma engenharia social aí. Estão vendo a máquina midiática aí trabalhando para a renovação do Diego. E pasmem, viu? Tomara que no contrato do Diego não tenha nenhuma cláusula de renovação automática caso use ele em X partidas ou X tempo de utilização em campo. Porque eu tô começando a desconfiar disso. Seriamente. Né?
O Márcio Araújo já aconteceu, né?
Exatamente, exatamente. E é um jogador que é esdrúxulo, é azarado, é zicado, não gosta do torcedor, é paneleiro, faz intriguinha dentro do elenco. As pessoas dizem que eu defendo o Vitinho. Não, cara, se eu defendesse o Vitinho, eu diria que ele deveria ser titular. A questão não é essa.
Jogou bem ele, hein?
Exatamente, ele mudou o jogo, colocaram ele aonde? No ataque, né? Enfim, mas eu vou chegar lá depois.
É isso aí.
O que acontece é o seguinte, mais uma vez, o Jorge Jesus colocou o Vitinho numa situação em que se desse uma merda maior, quem que seria o mais perseguido, o Diego ou ele? Agora, para vocês que falam que eu defendo o Vitinho, eu vou mandar um recado diretamente para ele. Diretamente para ele. Ô Vitinho, seu bunda mole, ninguém aqui quer que você seja líder de elenco, mas se impõe, meu amigo, seja líder da sua vida, não aceita o que estão fazendo com você, não. Você aceita tudo calado, caralho. Aceita tudo caladinho, o cordeirinho. Toda vez que você for ser o cordeirinho, o nego vai te imolar mesmo, rapaz. Acorda pra vida. Se liga, tu é muito mais jogador que esse Diego Ribas aí. O cara caga na tua cabeça, o cara te fudeu com o Barbieri lá, que a gente sabe. Entendeu? Ontem a vaga era do Vitinho, não era do Diego. E entrou o Diego. Desde quando o Jorge Jesus chegou, eu já fiquei com o pé atrás com ele, inicialmente, porque com quem que ele estava pedindo informação no banco de reservas um dia? Lembre-se, e nós falamos e avisamos. Falamos e avisamos. Fora Diego Ribas. E outro detalhe, é um jogador zicado. Só dele estar em campo ontem, Bruno Henrique machuca, Rodrigo Caio machuca.
Você tá entendendo? Só pra saber, só uma dúvida.
Rapidão. E eu falo de novo aqui, entendeu? Falo de novo, eu não tô culpando ele por isso, não. Eu tô culpando a zica que ele traz junto com ele. Entendeu? Porque pra mim esse cara não é crente, não. Esse é bruxo desbaratinado. É macumbeiro.
Só pra saber,
é a pomba gira, entendeu? Eu acho que se o Flamengo tivesse mandado ele embora chutado o cu dele lá pro time de Orlando, deixado ele embora, lá em janeiro do ano passado, 2019, talvez não teria acontecido nem a tragédia. Pronto, falei, repito, falei ontem e falo hoje de novo, entendeu? As dieguetes que enfiam o dedo no cu e rasgue e que arranca as calcinhas pela cabeça. Caguei.
Outra coisa, já podemos voltar a agradecer a Dixon Arroyo?
Podemos agradecer eternamente, porque 2019 foi... Ele tem uma parcela de responsabilidade muito grande, porque depois de ontem ficou nítido e óbvio que o Jorge Jesus não tem culhão, entendeu? Para enfrentar o Diego. Agora, para enfrentar o Vitinho, ele tem, né? Ah, para meter o dedo na cara do Reinier, ele tem. Para fuder o Gerson, ele tem. É isso aí. E detalhe, cara, o que ele fez ontem, ele sobrecarregou o Gerson. Ele simplesmente anulou o jogo do Arrascaeta, tirou o Arrascaeta de onde ele está acostumado a jogar, de onde ele rende. Ferrou com o Flamengo bonito. Mas tudo isso que eu disse não anula também que o senhor Gustavo Henrique, o senhor Felipe Luiz, puta que pariu, né? E que o pessoal da nutrição do Flamengo também tá de brincadeira. Eu já avisei para tirar o frango da alimentação do Diego Alves. E ontem ele comeu um que ficou só as penas na mão dele.
Meu Deus
que me perdoe, né? Rapaz. E a real é a seguinte, cara, o Flamengo não saiu com uma sacola de gol nas costas lá também? Aí não tem nada a ver com a arbitragem, nada a ver, porque os caras lá não são... Eles perderam muito gol, time de lá. E uma outra coisa, gente, eu avisei aqui que não seria uma tarefa fácil. Não seria. Eu não imaginaria que a arbitragem, por exemplo, fizesse o que fez. Eu não imaginaria, por exemplo, que o Jorge Jesus fizesse o que fez, né? Esse time do Dependente Del Var aí não é bobo. Tem um técnico bom. Ele é uma espécie de Red Bull. Vários jogadores ali, bons jogadores. É um time sem muita expressão, um time do Equador, mas é um time com projeto, entendeu? Então não subestimem, não. Aqui embaixo, a gente vai ganhar, com certeza. Só que não pensem vocês que vai ser com o pé nas costas, não, que aquele time ali é encrenca, é encardido. E com altitude, ajudando eles, que foi o primeiro jogo, cara... Se a gente for analisar o contexto geral, 2x2 não é um resultado ruim, mas poderia ter sido 3x1.
É isso aí. Vamos dar uma moral aqui para a galera que está aqui no chat, aproveitando aí, um salve aí para a galera da nossa moderação aí, o bonde do facão aí, que eu já vi que está trabalhando já, e é isso aí, negócio frenético aqui. Um salve para o Alexandre SS, está dizendo que a Adidas tem culpa também, é pressionar a Adidas para mudar de garoto propaganda, ou o Diego tem parceria com a Adidas, ele tem uma parceria lá, ele tem
desculpa, um garoto propaganda lá. Quem escala é o... Quem escala é o JJ, quem renova é a diretoria, manda Adidas pra puta que pariu, entendeu? Fala o seguinte, ó, paga o salário dele, bota ele lá na loja de vocês aí, manda pra Espaço Rubro Negro, manda pros quintos dos infernos, entendeu? Que aqui a gente não quer esse cara.
O cara é um modelo aí da... deixa ele de manequim, fazer que nem eu fazia com o Ederson, né? O Ederson, durante um tempo, ele só tava no clube lá pra poder fazer... Para fazer os lançamentos de camisa, né? Pode ver aí que ele era direto.
Mas se não fosse bichado, é 10 vezes mais jogador que o Diego. Dez vezes mais jogador. E deixa eu responder uma parada interessante aqui do Cadal. Cadai. Ô, meu amigo, eu se eu tivesse com um pouquinho mais de boa vontade que o JJ, talvez eu acreditaria. Mas se você for analisar os fatos, cara, ele tá colocando o cara paulatinamente. Entendeu? Paulatinamente. Eu acho que muito provavelmente ele viu que o Diego tem a capacidade de derrubar ele. Ontem a escalação dele foi carteirada. Mas é aquela velha história. Não tem cu, não convida a pica, entendeu? Se não tem culhão pra enfrentar, meu amigo, sai fora. Sai fora. Porque eu vou repetir mais uma vez, eu não endeuso nenhuma personalidade. Eu idolatro o Flamengo. Se fizer cagada, eu vou falar. Até porque as cachaças de 2019, das comemorações do título, o churrasco, tudo, eu já caguei e mijei eles o ano passado mesmo. Esse ano eu quero mais. E com o Diego mandando, a gente sabe que não vai dar em nada. Ele é simplesmente o símbolo do fracasso, o símbolo da desgraça, o símbolo da enganação, o símbolo da mentira, o símbolo do estelionato travestido de marketing.
É o símbolo da era banana, né? Vamos colocar dessa forma. Aproveitando, daqui a pouco a gente vai falar também do quadro médico aí que foi divulgado oficialmente pelo Flamengo, né? Pelo médico do clube. Vamos falar sobre isso. Um salve aqui para o Paulo Roberto Rodrigues. Um salve para o Ramon Alves. Hoje devemos agradecer ainda mais ao Dixon Arroio. Esse sim é ídolo do Mengão. Graças a eles nos livramos do cuecão por um tempinho que deu para ganhar os títulos. Um salve aqui para o Rubão aí do Cachimbos Aguiar. Daqui a pouco a gente vai soltar a arte lá do negócio aí do Cachimbos Aguiar. Vamos deixar aí na tela. Um salve aqui para o Valdean Villanova. Queremos estátua do menino, dos garotos do Ninho e do Arroio. É isso aí. O Carlos Souza. Perigoso é alguém do time titular se machucar e o Diego Cuecão ganhar a titularidade. Aí já era, não vai sair mais. E é um risco, né? Porque a gente já viu aí como é que foi. Daqui a pouco a gente vai falar disso daí. Eita porra. Um salve aqui pro Diógenes Magalhães. Saudações e hashtag fora Diego Ribas. O Eric Souza, não aguento mais o Diego no Flamengo. O pessoal tá tudo pela vida. Tem aqui um perfil, um salve pro André Silva, um salve pro Flamengo Geraldo. Mundial, boa tarde aí pra ele. Oi.
Então, um amigo no chat aqui, cadê? Henrique Medeiros, as coletivas do JJ, a coletiva de ontem, né? Deixa eu corrigir, desculpa. Tá aparecendo as do Abel Braga, também achei. Concordo com você. E foi depois dela que eu falei, uai, mas se for pra fazer desse jeito aí, eu prefiro que o Abel volte, que ele custa um terço disso. E as pessoas acham que eu quero o Abel de volta. Não entendem o que eu quis dizer.
É. Um salve aqui pro... Puta, tem um cara com o nick de Diego Pau no cu. Eita porra. Um salve pro Flamengo Mundial. Aí, boa tarde aí pra ele, né? Que ele tá lá na Austrália. Um salve pro Gabriel Moura. O Botafogo tá contratando geral. Poderiam contratar o Arroio. Resolver nosso problema no Carioquinha. Eita porra. Deixa eu ver aqui. Um salve aqui pro... O Carlos Souza, eita porra. Se o Diego Alves se machucar, é capaz do cuecão ir pro gol. Tem esse risco também. Meu pai, o salve aqui pro hashtag. Tem um cara com hashtag fora Diego Ribas. O Ronaldo PDO. Perguntando aqui. Tal, tal, tal. Ah, tá. Isso ele perguntando aqui. Viu o videozinho do YouTube aqui do Fernando Roncari? Fala a verdade, tá certinho. O JJ tá agindo com má fé, já colocando o cuecão virado. E o cuecão não rende mais nada. Temos que conquistar esse título. Eita, nós. Depois. Ajeita essas ideias aí, tá meio estranho. O salve pro Miguel Neto. Não,
cara, tá nítido, olha só. Colocando o cara aí 5 minutos antes de acabar o jogo de final aí, só pro cara levantar a taça, entendeu?
Até aí, beleza. O problema é achar
que vai. Caralho, tem que acabar com isso, velho. Isso é enganação. Porque a realidade é a seguinte: ele não é o capitão real, entendeu? E pra torcida fica. Ó, ele é o grande responsável pelos títulos. Porra nenhuma. É por isso que eu falo que marketing no Brasil, entendeu? É apenas um eufemismo para estelionato. Porque é mentira. É mentira. O que esse cara fez? A grande realidade é a seguinte, cara. Eu também, por causa da alegria, às vezes a gente erra. Então eu tenho que fazer a minha culpa também. A grande real é que ele, na Libertadores, ele deu uma bicuda para frente, aquele bosta do Pinó.